Então, estamos voltando aqui, segundo capítulo do. Como é que é o nome desse encontro?
É, conversas radiofônicas.
Conversas radiofônicas. É conversa de. É, como é que é? É, não sei, um jogo de escuta?
Jogo de
É uma coisa
escuta.
perfeitamente radiofônica, né?
É.
É um jogo de escuta, né?
Jogo de escuta,
É,
conversa
maravilhoso isso, né?
radiofônica. Não é?
Maravilhoso esses jogos. Aliás, era uma coisa que eu queria te perguntar. É, por que os jogos e por que eles serem disputa?
Bom, foi o nome que surgiu na conversa da gente, entende? Assim, a escuta, para mim pessoalmente, é algo que me interessa como atitude, né? Tem uma coisa que atravessa no seu texto, também no seu, dessa coisa dessas novas atitudes em relação às possibilidades da produção. Então, eu acho assim que a coisa da arte foi durante muito tempo a enunciação, o expressar-se, o encontrar sua própria voz. Eu acho que agora tem algo em encontrar a escuta adequada. Não tanto a questão de expressar a sua voz, mas encontrar a escuta adequada que permite o aflorar polifônico, né, das vozes polifônicas. Então você precisa essa coisa desse burilar da escuta. Então para mim me interessa, é uma coisa que faz parte da coisa que eu trabalho, né? E aí bateu tanto no Bruno como no Vazem, que o Vazem trabalha com rádio comunitária, inclusive, todo mundo achou legal. Mas é um nome que surgiu na conversa da
E
gente.
o Bruno tem a escuta no nome dele. Tem o caracol, que é o ouvido. O ouvido é um caracol.
Ah, que coisa fantástica!
Exato. É queijano, né? A performance do queijo no caracol.
Mas tem mais o jogo, né?
E tem
O
o
jogo
jogo,
é
é.
uma coisa que vem me interessando. No título da minha tese, do meu escrever, eu utilizo o jogo. Um dos lados, uma das coisas que eu venho pensando é o jogo na filosofia. É, eu penso no jogo em Nietzsche, eu penso no jogo em Agamben, o que que seria o jogo para cada um deles. O Huizinga, que trabalhou bastante com o jogo, é Nietzsche, eu venho trazendo isso. E o jogo para a arte, o que que seria o jogo na arte e qual é o jogo na sociedade de controle, né? Eu faço esse paralelo entre esse jogo e o que que é essa apropriação. Que o Agamben, ele fala que o capitalismo quer é apropriar o tempo livre, né? E ele quer saber o que que a gente está fazendo quando não faz nada. É esse o tempo, e essa é a temporalidade do jogo, né? É a temporalidade, é o tempo presente, é o tempo da ação, né? Que é o tempo que se utiliza na arte, que se apropria da trovoada, que se apropria do entorno e faz disso, né? Que é um puro jogo, né? Que é um jogo que não tem finalidade e que não tem passado, não importa o passado, ele cria uma temporalidade que é presente,
É,
que é
que é
puro
sempre se
presente, que
troca.
é a temporalidade da performance, e é essa temporalidade que eu acho que eu gosto de pensar dentro da rede, dentro do cinema interativo, dentro da tecnologia. Então, uma coisa que eu fiquei dessa conversa que a gente teve, eu fiquei assim, com vontade de poder explicar melhor. Me instigou a falar foi a Maria falando do tempo, do futuro, né? Do futuro e do presente. E a gente vive, eu acho que um tempo, a gente vive numa época em que nunca o futuro foi tão pesado sobre o presente. E essa troca que existe, ela não tem nada de uma troca inocente. Ela está visando sempre uma formação, nem que seja a formação da própria reputação na rede, do próprio perfil, de um perfil de comportamento. E isto existe, aquelas informações que a gente coloca ali, vai tornando aquilo que a gente realmente é e o modo como o outro está vendo a gente. A gente ainda pode agir sobre esse modo do outro que está vendo a gente nessa formação do perfil. Então, esse futuro, essa previsão do futuro, né, é o que a gente está mais trabalhando no presente. E essa. Eu achei muito interessante isso que tu colocou. Aí, essa busca do passado, realmente, né, na fabulação, né,
É, no vocabulário.
ele é sempre chamado de um outro modo. Mas acho que isso sempre aconteceu. Sim, eu acho que as tecnologias trouxeram foi essa possibilidade, né? De capturar os comportamentos, de formar um perfil, uma previsão, né? Ali pode-se fazer a previsão do teu modo de ação no futuro.
Mas todo então, pensamento moderno, ele não se dá, enfim, essa é a premissa número um do pensamento moderno, não é? Você pensar na ideia de progresso. Eu entendo absolutamente o que você está falando, só estou botando uma lenha na fogueira, na verdade, né? De progresso, enfim, de progredir, os avanços tecnológicos e tal. Mas eu entendo exatamente o que vocês estão falando, mas só uma lenha na fogueira, assim, né? Qual é essa diferença, né? Você pensando na posteriori, fazendo hoje, pensando na posteriori, mas será, enfim, toda a ideia a ideia moderna, né? O pensamento moderno, ele não se dá...
O que talvez esteja acontecendo de interessante agora são que essas tecnologias da captura permitem que a ação no presente já seja capturada como um arquivo futuro, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. E esse arquivo futuro, ele cria a plataforma de retorno. Entende? Então, assim, nesse futuro, o presente que vai se tornar passado pode ser reacessado e recontaminado pelas questões que vão estar presentes nesse futuro. Entende? Então, com isso, tem assim, todo o não dito, todo o potencial, tudo que daí aflorar, já tá sendo colocado num canteiro de fertilização, que é o que essas tecnologias de captura permitem. Então, você, no presente, já está criando a plataforma do retorno a esse presente, quando ele se tornar passado, que vai ser reconfigurado quando as possibilidades, que ainda são possibilidades latentes no presente, já tiverem florescido. Que essa é a questão do a posteriori, entendeu? E essa é a questão da arte. A arte, muitas vezes, lida com conteúdos que, seu momento contemporâneo, não tem chave de leituras para abrir. Então, os conteúdos ficam encapsulados naquele trabalho gerado no momento presente. No futuro, quando as chaves que abrem esse conteúdo já forem um conhecimento partilhado, esse trabalho feito no presente vai se abrir e florescer de uma outra forma. Sempre foi assim com a arte. O que a tecnologia digital permite é que você já crie um platô confortável, entendeu? Que vai, o embedment, né? Já vai criar aquele canteirinho para essa coisa florescer com mais potencial no futuro. Então, é esse fazendo no presente que floresce no futuro, mesmo que você não esteja pensando no futuro.
Você está tentando fazer um percurso aí, que é uma coisa que para mim é um grande enigma. No trabalho do Deleuze sobre arte, por exemplo, ele diz que toda obra de arte é monumento. Né? E essa palavra monumento, do jeito que ele usa, sempre me intrigou. E que papo é esse? Né? Que a obra de arte é monumento. Uhum. Alguma coisa que se é monumento, quer dizer, alguma coisa que se sustenta em si mesmo, ponto.
E sempre marca um acontecimento que atravessa passado, futuro e presente.
Não tem tempo, é intemporal.
Exato.
É monumento. Não tem tempo. Eu leio Sófocles, Ésquilo, sei lá, Shakespeare, eu leio, né, eu vejo Velázquez, tudo isso é agora, né? Uhum. Eu estou agora em contato com aquilo.
Mas eu queria ainda chamar a atenção para uma coisa, que é o jogo da onde se saiu, né? Porque a gente falou em jogo, e por que a importância? O jogo dentro da sociedade de controle, a gente sabe qual é, né? Mas tu descreveu um outro tipo de jogo, que é dentro da arte, e que esse jogo da arte, ele tem a ver, quem está criando, quem está no trabalho de criação, ele está no presente. E é isto que eu acho instigante no poder fazer uma performance ou no poder criar um dispositivo, não uma metodologia, um dispositivo que seja capaz de trazer a participação, que é conseguir situar uma pessoa dentro desse espaço do jogo que é o presente. Assim, para explicar isso melhor, o Agamben, ele diz que num jogo de cartas, as pessoas jogando, elas não têm a dimensão do que está passando em volta, elas estão inteiramente naquele tempo, que é o tempo da criação. Quem está escrevendo, seja escrevendo um texto, seja pintando, fazendo uma performance, ela está exatamente dentro daquele tempo. E eu acho que é essa possibilidade de presente que é importante dentro do jogo, dentro do pensamento do jogo. Era isso que eu queria.
Do jeito que você descreve, é quase um presente em suspenso. Porque, assim, quando você está dentro do jogo, você está fora dos acontecimentos que compõem o presente geral.
Como toda obra de arte.
Como toda obra de arte.
Você entra no cinema e começa a assistir, vendo uma peça de teatro, você não está mais no teu tempo, você entra no outro tempo.
É o tempo
a arte cria o seu próprio tempo. Né? Então, que é um tempo paralelo no qual você participa durante o período.
E que é uma dobradura, no qual você tem presente, passado e futuro ali, compactado ali. Por isso, talvez, seja tão regenerador, entendeu? Por isso você joga para relaxar, se joga para ficar nesse tempo suspenso. Você se encontra com a obra de arte para ficar nesse tempo suspenso.
Que é o tempo da brincadeira.
Que é o tempo da brincadeira. É o mesmo. Voltando, tem uma coisa que foi do início da conversa com a Daniela Labra, que ela estava explicando o que ela estava fazendo em São Paulo, os anos dela em São Paulo, em que ela falava, era coletivo, não era, era uma equipe de trabalho. Essa divisãozinha, ela é bem interessante, que a gente encontrou, assim, eu estava falando dessa coisa dos coletivos terem três momentos, né, como aconteceram no Rio, o momento atual você vê pessoas que estão trabalhando em colaboração que não se dizem coletivo. Entendeu? Eles estão fazendo essa passagem, dizendo não são coletivos. Você tem um momento em que os artistas se afirmavam como coletivos, mesmo essa ideia de coletivo expandido, como o imaginário periférico, um coletivo de 400 pessoas, entende? Ações que às vezes têm 400 pessoas.
600.
700,
quantas pintarem?
Quantas pintarem? Quer dizer, é a ideia mais expandida de coletivo que você pode ter. Até o grupo como o Barracão Maravilha, que não se diz coletivo, né? Então, assim, se você quiser voltar e elaborar isso um pouquinho, porque tem uma coisa que você falou assim, nós éramos uma equipe de trabalho, não um coletivo, fazíamos trabalho que era a colagem de outros artistas, e aí tem uma coisa sobre autoria expandida e autoria anulada. Você comentou também que tá com experiência com o Pedregulho atualmente, né? Então, se você quiser fazer uma relação entre isso, coletivo, que usa o trabalho de outros artistas, autoria expandida, autoria anulada, equipe de trabalho diferente de coletivo, de repente seria legal.
Claro. Eu pensei nessa questão da equipe, nome, equipe, coletivo, foi recentemente, foi agora. Um amigo está fazendo uma publicação, organizando uma publicação sobre coletivos, é um crítico daqui do Rio, e aí ele me perguntou umas coisas, porque enfim, há bastante tempo que eu acompanho o assunto, e aí ele veio falar que justamente ele achava o trabalho do Frente 3 de Fevereiro, ele achava problemático para enquadrar como um coletivo, porque ele via ali outra coisa, ele achava que era um trabalho muito mais político, e ele achava que a dimensão estética do trabalho se dissolvia numa atitude muito mais política, né? Ou ativista no sentido declarado. E eu discordo porque acredito que todo o trabalho dos coletivos, a dimensão estética está justamente na atitude política. E aí eu falei, bom, isso que diferencia o Greenpeace, por exemplo, das Guerrilla Girls, né? Outro grande coletivo, super político. O Greenpeace, ele justamente se utiliza da ferramenta estética para fazer política. E é o que acontece, é o oposto que acontece nos artistas, não é? É a ferramenta política para proporcionar uma dimensão estética. E não desassociar essas duas pontas. E o que eu falei, bom, talvez o problema que você está vendo aí é que talvez não seja um trabalho de um coletivo que tem uma abolição de autoria, etc. Senão que o que tem aí é um trabalho em equipe. Tem um cara que assina uma direção e outras pessoas que fazem outras, cuidam de outras coisas. É claro que um trabalho em coletivo, eu fiquei pensando sobre isso, que eu tinha respondido para ele, e voltei a falar aqui. Mas é claro que um trabalho coletivo é um trabalho em equipe, né? As pessoas trabalhando em conjunto. Mas me parece que o cerne da questão é justamente essa necessidade ou vontade de discutir até mesmo as hierarquias de trabalho e também a questão da autoria, que é uma discussão extremamente atual E eu sempre me refiro ao Luther Blissett, que é um autor, é um fenômeno dos anos 90, é um autor que não é um autor. Várias pessoas assinam textos e manifestos com o nome de Luther Blissett. E em 2005 eu também fui falar na Funarte, lá em São Paulo, num encontro sobre coletivo, chamava Homem Coletivo. Eu fui falar um pouquinho, eu, a Flávia Vivaco, que é uma pessoa bem atuante de São Paulo, que formou o Coro, a rede Coro na internet. E eu lembro que eu começava querendo discutir a palavra coletivo. Por que não vamos deixar de usar essa palavra coletivo? Por que não usar organizações? E recentemente a Flávia veio sugerindo mudar o nome do coro, coletivos em redes e organizações, por, sei lá, ouro, não sei o que ela vai fazer, porque são organizações em rede, sei lá o que, colaborativas, vai, quer mudar o nome da sigla, que não vai mudar, mas tentar discutir por que ela concorda que...
Eu acho que essa tentativa de categorizar é completamente perdida, porque, na verdade, você tem todos os híbridos possíveis.
Exatamente.
Eu estava lembrando agora de uma revista que é feita em São Paulo, chama Mais Soma, não sei se você conhece, hein? É uma revista que é feita por um coletivo, quer dizer, foi um bando de gente que trabalhou 2, 3 anos sem ganhar um tostão, pelo barato de fazer. São o grupo que deu origem à história, um grupo de artistas gráficos que tem uma empresa, quer dizer, e essa empresa tem um dono, né? Mas eram todos skatistas. E começaram a trabalhar junto porque eram skatistas, além de ser designers, né? Então tem uma relação afetiva, que é uma coisa que fica sobreposta à relação de capital, que é o que forma empresa normalmente, né? E essa iniciativa de fazer a Soma, que é uma revista que trabalha sobre arte contemporânea, sobre muito de hip hop, muito, porque o hip hop está muito ligado ao skatismo, skatista só ouve o hip hop, né? E artistas plásticos, e porque são artistas gráficos, então tem trabalho sobre artista gráfico, plástico, e pessoal de quadrinho, e pessoal de... Enfim, tem de tudo na revista. A revista você pode abrir direto, bota lá, Soma Mais no Google, você entra, a revista baixa inteira, de graça, e ela é distribuída gratuitamente, e ela é financiada pela Nike. A Nike é que dá o patrocínio para a produção da revista, que não é vendida, que é distribuída em shows, em galerias de arte, em museus, em São Paulo inteiro, tem uma tiragem enorme, é de uma qualidade que você olha e diz assim, bom, isso é um puta capital, né? A Abril tentou pegar, porque foi um negócio já está tendo uma repercussão tão grande em São Paulo, que a Abril ligou para eles e disse, porra, vocês não querem fazer a revista e vender em banca de jornal? Não, mas é que a gente continuar fazendo a revista e dando de graça, né? Então, isso sai fora completamente de um projeto de empresa, de um projeto de capital, né? É uma produção coletiva, tem um produto que você olha para ele e diz, porra, o que é isso? E ao mesmo tempo tem a Nike como patrocínio. Então é um híbrido, acho que esses híbridos é que são curiosos e que assim, você já não pode categorizar
não
coisa nenhuma.
Completamente.
Né? Eu estava me lembrando um grupo na época do Vale do Silício, dos anos 70, 80, quando começou a crescer a coisa da indústria da informática. Né? A Wired, que era uma revista com um grupo muito bom, e agora é uma revista de comercial, né? Mas ela começou com uma revista de hackers. Né? E as matérias eram todas sobre esse tipo de gente que estava produzindo. O que é? A indústria da informática, pela primeira vez, ela produz alguma coisa que tem como único capital a inteligência. É a inteligência daquelas 3 ou 4 pessoas que se juntam para fazer um software. Produzir software para vender. Mas eles não têm empregados, eles não estão explorando ninguém. A única coisa que eles estão explorando é a própria inteligência. Então teve um grupo, que eu me lembro de uma matéria da Wired, que era um grupo que fez um livro de história dos Estados Unidos para escola secundária. E aí foi comprado pelas secretarias de educação de vários estados e não sei o que, não sei o que. E se espalhou pelos Estados Unidos inteiros e ganharam milhões. Então eram 4 malucos que vão sair da universidade, como o pessoal do Napster, o cara que fez o Napster, foi nesse jogo também, né? e fizeram esse negócio. Aí eles resolveram fazer um outro software, que era sobre história da arte, né? E foi a mesma coisa, fizeram, passaram um ano e tanto, um ano e meio, sei lá, produzindo um software educativo de história da arte. E vendeu trilhões, e eles ficaram mais milionários ainda. Então eles resolveram tirar férias. Então nas férias, mas o que eles vão fazer nas férias? Eles resolveram fazer um outro software sobre o Biko, que era uma grande liderança política que estava na cadeia na África do Sul. Era um jovem preso na África do Sul. E foram para a África do Sul e entrevistaram o Biko, entrevistaram a família, entrevistaram os grupos todos. Fizeram um software tão importante quanto a história dos Estados Unidos ou a história da arte mundial sobre o Biko e sobre o movimento político na África do Sul. E esse é mais ou menos como uma soma. Esse produto foi distribuído de graça para todas as organizações do movimento negro nos Estados Unidos, para todas as organizações na África, com a história do Biko. Então foi a brincadeira que eles fizeram nas férias, porque o dinheiro estava sobrando. Então essa cabeça, ela não tem nada a ver com capital, né? E eu acho que ela é um produto desse outro modo de tecnologia, de criação de tecnologia, que a informática permitiu, né? E que realmente é muito engraçado, porque em 1968, Herbert Marcuse, o velho alemão lá, o último frankfurtiano, numa entrevista dele, ele dizia que o computador vai acabar com o capitalismo. Então, você foi um idiota, é maluco. História essa, o computador vai acabar com o capitalismo, vai dar Microsoft, né? Mas ele sacou em 68. Sacou com a...
É aquela coisa de você ter um garoto na Polinésia que inventa um vírus que tranca os computadores do governo dos Estados Unidos. Quer dizer, os meios de produção são acessíveis desde que você tenha a intensidade de se envolver e entender como funciona.
Exatamente.
Então, assim, tem toda a coisa assim de a inclusão digital, nem todo mundo tá dentro, mas vai indo. Mas principalmente é isso, quem entra pode furar todos os bloqueios. É isso que é interessante.
É uma velocidade enorme.
E a ferramenta é a ferramenta de todos os meios de expressão, de todos os meios de administração, de todos os meios de organização de negócio. Então, é a mesma ferramenta.
Eu estou trabalhando há quase 20 anos na Baixada Fluminense. Fui lá meio por acaso, porque lá dá aula lá em Duque de Caxias. Nesses 20 anos, a mentalidade, a cabeça dos alunos, que são na maioria moradores da Baixada, teve uma mudança radical. Agora eles têm acesso a tudo. E quem está produzindo, quem produziu a Ning, por exemplo, quem produziu botar a Rádio Kaxinawá na internet, que a UERJ, a universidade, isso não é possível. A largura de banda aqui não dá, não pode fazer. Então eles pegaram o Ning, que é um provedor, um servidor internacional que não é de ninguém e é para tudo, como o WordPress, né? E usam, e está se espalhando o relacionamento Ning pelo mundo, né? E o cara que fez esse negócio, quando ele estava na graduação, ele fez a primeira transmissão de televisão ao vivo lá da faculdade. Era um encontro do Tortura Nunca Mais, da Cecília Coimbra, do pessoal, e ia passar um vídeo da Elizabeth Formadini, que não tinha passado em lugar nenhum. Ela nem sabia que o vídeo ia passar lá. Depois é que eu contei para ela, falou, mas passou como eu vi, né? E aí botaram o vídeo da Elizabeth Formadini sobre o Tortura Nunca Mais, e depois teve uma mesa redonda. Aí eles disseram assim, porra, vamos botar isso no ar, na televisão? Não tinha nada, eles tinham uma câmera de televisão. Então, esse menino, que é um gênio, e é uma aprendizagem assim, meio enlouquecida das pessoas. Ele baixou um editor de vídeo pela internet, arranjaram mais uma câmera, então já tinha duas câmeras e no computador que estava lá tinha um editor de vídeo. E comprou um cabo, a única coisa que custou, a UERJ estava na época com um negócio de uma sala de teleconferência com um orçamento de R$500 mil. Então a gente fez sacanagem, telefonou para a UERJ quando estava no ar, disse assim, sabe quanto está custando essa nossa transmissão? R$34. Foi o preço do cabo foi comprado para ligar o computador que estava do lado de fora até a internet da rádio, que a rádio já tinha internet. E a gente botou no ar um programa de televisão num servidor da Ucrânia. E baixou um servidor da Ucrânia, botou um programa de televisão feito em Duque de Caxias, ele mesmo não acreditou. Então ele atravessou a rua, foi numa lan house, que tem muito na Baixada, os lugares que você paga R$1 para ter uma hora de computador, para ligar um computador e ver se estava no ar. E estava. Esse cara está no ar. Tudo de improviso. Tudo de improviso. Então essa capacidade que eu acho que está nessa tecnologia. Eu dei exemplo demais aqui.
A tecnologia, né, possibilita
essa tecnologia, deu uma virada.
Não é da tecnologia, né?
É o uso dessa, exatamente, o uso dessa tecnologia, do jeito que está sendo. Porque a Microsoft faz o uso exatamente o oposto. Ela tenta monopolizar né, as coisas para não permitir, enquanto o movimento de software livre faz o contrário, Linux, etc. Então você tem uma luta política. Você tem uma luta política em torno, né, usando essa tecnologia.
E essa coisa acelerou isso que eu acho que surge no seu texto também, de trabalhar os possíveis, trabalhar as possibilidades, uma estética das possibilidades. Então, na verdade, você nem formata a coisa final, você trabalha nessa estética das possibilidades. Né? Que, por exemplo, teve uma conversa que ficou rolando meio no meio sobre o trabalho, cinema interativo, né? E essa coisa da captura, né, de você trazer, da coisa que você comentou do teatro, de você trazer o público para dentro, e que agora é esse momento da captura, ele é instantâneo.
Só um parênteses rápido. Baixa o último número da Soma, do Mais Soma, que tem uma matéria sobre 6 ou 7 coletivos de cinema no Brasil inteiro. Grupos produzindo cinema. Um em Belo Horizonte, um no Ceará, um em Porto Alegre, né?
Mas eles
produzem filmes.
Eles produzem filmes com, tipo, o filme convencional, né?
Não, eles produzem.
Ele pode não colocar
eles produzem filmes, eles mandam para todos os festivais. Eles estão com prêmios em festivais por aí afora. E eles estão fazendo um circuito paralelo de cinema em escolas, pelas secretarias de educação. Eles não querem passar no circuito comercial, né? Esses grupos. É uma coisa política.
Mas
é uma
o que
decisão.
Eles ainda estão, o que eu tenho visto no Rio, que eles ainda estão utilizando aquele mesmo dispositivo de cinema tradicional, que é a projeção em uma tela, as pessoas sentadas, ambiente escuro, tudo que forma essa ideia que se tem de cinema, porque cinema não é isso, né? Cinema pode ser, foram outras coisas,
cinema
ainda pode ser coisas completamente diferentes,
isso,
né? Mas também é isso, o cinema também é esse dispositivo. O que eu estava vendo vocês falarem e estava assim, com muita vontade de chamar atenção, assim, que a gente falou em política, falou em coletivo, político, mas parece que para mim a grande força da internet e da política em relação a coletivos é a micropolítica, é a poética, né? É essa força. Que é diferente, né? Quando se discutia, eu acho que hoje em dia não faz nem muito sentido mais discutir mídia tática, né? Os coletivos ganharam muita força nessa discussão da mídia tática, né? E aí os coletivos eram de mídia tática, e hoje em dia falar em mídia tática, eu acho que é uma discussão meio passada, assim.
Não,
né?
tem o pessoal da mídia tática, que continua trabalhando.
Foi.
Não, tem o pessoal que trabalha só com isso. Na verdade, que é um pessoal que não quer falar absolutamente em arte. E a poética deles é fazer
Exatamente.
Política.
Eu sempre percebi essa
Mas
diferença.
Mas que continua, eu faço parte do grupo.
E o resultado, né? Parecia assim que esses coletivos de mídia tática, eles visavam o resultado, enquanto que os que estavam mais pensando numa poética, eles estavam fazendo arte, né?
Exatamente.
E tinha uma diferença muito grande. Mas eu estava lendo, recentemente eu peguei peguei na internet, eu estava pesquisando a escola de network em Amsterdã, o nome dele, eu estava vendo nessa essa divisão, essa falta de sentido que faz para ele também a mídia tática e os diversos lugares onde foi dar esse discurso da mídia tática, que para ele é um discurso datado, que veio nessa produção de visibilidade, que estava trabalhando com essa previsão, né? O invisível, na minha leitura, eu entendi como sendo mais ligado a essa poética e a governança em rede. Eu acho que se liga um pouco com o que o Mauro estava falando aí da democracia.
É, a grande discussão hoje está nessa linha aí, de pensar, por exemplo, uma globalização alternativa, né? São como pensar outras formas de governança, usam esse termo, de governança mundial, né? Você tem o FMI, tem o Banco Mundial, tem a Organização Mundial de Comércio, que são, na verdade, quem dita as regras do funcionamento da economia a nível mundial. E ninguém é eleito para ser representante de país nenhum, né? São representantes dos governos que fazem parte do FMI, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio. Empresários e políticos, né? Dirigentes de Estado. Né? Então tem um movimento que, aliás, já em 99, em Seattle, já se discutiu isso, de se criar caminhos para que grupos sindicais, grupos de organizações de moradores, grupos, né, elejam membros do FMI, do Banco Mundial e de outras, né, outras instâncias de governança mundial. Porque você não, senão você tem o controle. Felizmente, com a crise, essa última crise que a gente teve, o FMI absolutamente dançou, né? Agora, inclusive, virou, ampliou para o G20, etc. Mas ainda é estatal. Ainda é estatal. Você não tem ainda uma participação popular, né? Outras instâncias políticas representativas, enfim, que...
E será que passa por ter os representantes no FMI? Será que não é necessário ir um pouco mais longe, né? Pensar em qualquer coisa outra que não seja um FMI?
Ou isso, ou isso. Ou por que não?
Pensar só que ter um representante lá vai ser suficiente.
Como aquele economista, não sei se é indiano ou indonésio, que criou uma economia que não mede o produto interno bruto industrial, comercial, etc., mas o produto de satisfação social.
Uhum.
Né? Como é que eu vou medir se as pessoas estão mais satisfeitas ou menos satisfeitas, uhum, com o mundo e com os governos e com o que elas estão vivendo? Uhum.
É. Que entra a coisa do jogo aí, entendeu? Uma coisa que eu acho que é interessante, você estava falando nessa formação de redes. Por exemplo, tem uma rede que está se tornando mundial, que se formou em torno de pessoas que são fascinadas com uma câmera de fotografia russa, que entrou no circuito mundial através da Áustria, um grupo, quando o muro caiu. Essa câmera, que tem umas limitações, que cria uma imagem muito peculiar e muito interessante, começou a surgir nos brechós do resto da Europa. Então, tem um grupo que surgiu na Áustria em torno das pessoas que são fascinadas pela fotografia que essa máquina, que tem certas limitações, gera. E aí eles se reúnem, fazem concursos, viajam juntos para fazer, e se tornou um fenômeno mundial, entende? Tem um site fantástico com as imagens. Então, assim, se criou uma rede a partir de algo que é um brinquedinho, que é um jogo, mas que se constitui como uma mega tertúlia visual, entendeu? As pessoas se congregam em torno daquela coisa que atraiu a atenção deles, que é um objeto que gera uma coisa que tem um defeito, mas que é uma qualidade. Uma imagem muito específica, ela economicamente dobra o filme quase 4 vezes, porque tira os fotogramas pequenininhos, entende? Ela é bem peculiar, eu não me lembro, não posso tentar localizar. Então, assim, você criando essas redes que estão ligadas por um núcleo de afeto, que vão congregando pessoas que encontram um jogo, uma forma de expressão, uma visão, um estilo de vida, um cuidar de si, nos termos do Deleuze, entende? Você vai criando núcleos que eles podem responder a outras necessidades num determinado momento. E talvez, assim, esses núcleos ampliados, entende, sejam pontos de saúde social, sabe? Talvez a gente possa gerar isso. Pontos de saúde social que vão responder na direção da felicidade quando determinadas situações
entende, se tornarem prementes. Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei impressionada nesse cataclisma do Haiti, aquela mulher que ficou 3 dias soterrada, grávida, e ela diz que ela sobreviveu porque ela ficava cantando.
Tá rezando?
Não, tinha a que estava grávida, a mais jovem, a mulher de 70 anos ficava rezando, mas a mais jovem, ela disse que ela ficava cantando. Então ela ficava 3 dias cantando baixinho, e o marido dela depois descobriu, de vez em quando ela pedia socorro, o marido ouviu a voz, e aí saiu para procurar, porque sabia que ela estava ali, era uma creche, eu acho, e ficou rondando o prédio até que ouviu a voz e saiu para procurar auxílio. Aí teve um momento, dentro dessa produção do noticiário do Apocalipse, que se tornou as notícias do Haiti, que teve uma hora que passou uma espécie de uma parada, procissão das pessoas, dos sobreviventes, cantando. Em determinado momento eles fizeram esse tipo, parecia um enterro de uma mistura de escola de samba do fim do mundo, do Apocalipse, e enterro de Nova Orleans. Fizeram esse caminhar em conjunto pela rua cantando. Entende? Quer dizer, é uma cultura que tem essa experiência das formas de jogo, vários jogos, o cantar é uma forma de jogo também, como núcleo de metodologia, de novo voltamos a essa palavra, entendeu? Como exercícios de resistência. Eu fiquei impressionada com essa mulher que disse que ficou 3 dias completamente cercada de escombros, quando eles acharam ela, ficava só o rosto e as mãos de fora, cantando, esperando, entende, o socorro que viria, ou talvez não. Quer dizer, exercendo um jogo que ela conhece. Né?
Esse exercício é um abandono do corpo, né? Eu acho que isso é...
Mas é uma abertura daquele espaço... de tempo suspenso.
Exato.
Entendeu? Que a gente estava falando antes de estar ligado ao jogo.
Parece o ritornelo, né? Parece o ritornelo do Deleuze, né?
É.
É um menino andando na estrada sozinho, com medo. De repente ele começa a cantar uma cançãozinha que vem na cabeça dele, e de repente essa cançãozinha faz o ritmo dos passos dele, e daí ele não está mais com medo.
Uhum.
Porque ele criou uma cápsula em volta dele.
Exato.
Território, né?
É.
Territorialização.
Uhum.
Que os pássaros fazem, todos os animais territoriais fazem.
Uhum.
E nós também fazemos. Nós não passamos de animais territoriais, não tem muita diferença. Né? Cachorros, gatos, lobos, homens, raposas, somos animais territoriais. E a maioria dos pássaros e grande parte dos peixes.
Uma coisa que eu estava queria pensar durante essa conversa. Parece-me que o papel o papel da arte nesta mudança, nesta transformação, está nesse lugar. Não sei se da felicidade, acho que gosto mais da alegria, né? Que é uma coisa menos projetada, não
é
mais?
São encontros, né? São encontros que produzem alegria, eles se repetem, né? Os que produzem uma forma de tristeza, eles tendem a nos repetir.
Acho que é esse o lugar do que é a arte, porque é esse lugar da liberdade. Mas acho que tem que mudar muito também o que é a arte, porque acho também um pouco o que você estava falando da posteridade, né? da forma como é vivida como representação. Acaba por esvaziar também aquilo que é o. Esse momento presente projetando no futuro. Para mim é um pouco essa tensão entre aquilo que é essa vivência da situação, né? Não é de uma forma presente e completa, e a percepção que essa situação vai ser representada e como é que essa representação também pode ser inserida de uma maneira mais crítica ou mais consciente. Acho que essa, para mim, é a tensão também.
É, produzir alegria é um conceito do Spinoza, né, que você usa. Bons encontros produzem alegria, maus encontros produzem tristeza e fazem você se encolher. Os bons encontros fazem você expandir, e a expansão é a alegria.
Né, retornar pelo aumento de potência, né? É mais ou menos isso, né? Querer voltar para aquilo, né? Porque...
Mas a alegria como categoria política, né, importantíssimo aqui, é muito pouco usada. Foi usada por um escritor que trabalha com cultura negra no Brasil, o Muniz Sodré, num livro muito antigo, chamado A Sedução, como é que é? Verdade Seduzida. Muito bonito esse livro, que ele mostra que no pensamento ocidental você busca a verdade. No pensamento africano, que ele pega todas as formas de pensamento lá, tradicionais, inclusive na cultura afro-brasileira, né, como pensamento, o principal é a alegria, é produzir alegria. Né? E isso faz um corte muito sério, né, o que é essas duas civilizações.
Mas o que o Hart diz, a citação de Hart, é que a democracia, né, no território político, a democracia espinosista é baseada nessa arte de organizar encontros. Né?
Uhum.
Que aí dentro da filosofia de Spinoza a gente vai ver que o que organiza esse encontro para eles, o que retorna, o que é capaz de juntar,
sustenta, né?
Que sustenta, seria a alegria. Né?
Que é a coisa que a gente estava conversando lá na mesa da cozinha antes de começar a gravação, a coisa que o Oswald de Andrade fala, que a alegria é a prova dos nove. Né?
É.
Que assim, é bem preciso, assim, numa coisa que é uma força na cultura da gente, inclusive, geral. Né?
Não é à toa que o Brasil está bombando aí, que ele é um grande produtor de alegria. Não é? Assim, a gente pode fazer análise econômica. Por que o Brasil saiu da crise primeiro? Né? Porque nós somos grandes produtores de alegria. Né?
Eu acho que é a alegria desse tipo, assim, dessa mulher dentro dos escombros cantando.
Mas acho que o Haiti está perto da gente também,
claro,
nessa história. Eu ontem vi aquelas bobagens de bate-papo de televisão de tarde, né? E tinha um haitiano, descobriram um estudante haitiano no Brasil, veio estar na universidade aqui, falando, né? Foi um. Né? Um acontecimento. E ele estava falando isso. Ele dizia assim: não, as pessoas veem o Haiti como de um. Eu vejo pela televisão essa coisa do terremoto e todo o horror, etc. As pessoas não percebem, é o nosso espírito. É porque os haitianos são extremamente generosos, extremamente solidários, e isso é que é o importante. De vez em quando sai uma porrada, sai uma briga, etc. Tem os bandidos, etc. Mas a maior parte da população, ele diz assim, é muito parecido com o Brasil. Por isso que a gente gosta tanto do Brasil. Né? Porque é aberto, é gentil, é generoso.
É, mas apontando a ferida, os governantes são de última,
pois
né?
Pois é.
Absolutamente.
E a nossa história também se atravessa.
É.
Né?
E aí eu vi
nada comparável, né?
Não, e a proposta de fazer uma espécie de plano Marshall para ajudar o Haiti, bom, é muito interessante. O problema é que quem é que vai organizar? Como a impressão que eu tenho é que, ok, reconstrói a casa, mas aí na hora de ocupar, na hora de comandar...
E esse reconstruir é uma coisa sempre de ficar com o pé atrás, porque existe uma indústria da reconstrução,
claro,
mundial.
Claro. O Iraque foi feito,
claro,
a guerra do Iraque foi feita,
então,
só para depois
os
construir.
Os americanos
estão
felizes da vida, claro, que eles não precisaram bombear ninguém.
É,
entendeu?
Não precisa bombardear, exatamente.
Não
bombardear,
eles
não gastaram o dinheiro
não
com as bombas.
Não gastaram. Agora eles podem oferir essa circulação de dinheiro internacional reconstruindo. Entendeu? E agora está essa briga de vou mandar tantos militares, vou dar tanta ajuda, porque é só o interesse nos contratos da reconstrução. É incrível isso.
Incrível,
sabe?
É. O buraco é bem mais embaixo, usando um ditado hiperpopular, não é? Brasileiro. O buraco é bem mais embaixo.
Bem mais embaixo, está cheio de ouro.
É.
Aí todo mundo quer cavar.
Mas é interessante isso, porque eu percebo muito, né, falando dessa cultura africana, a distância, né, enfim, dos governantes, das suas atitudes e o povo.
Exato.
O povo alegre, o povo que canta.
Exato.
Gente incrível mesmo.
Então é essa coisa que de repente a tecnologia da sinal, a tecnologia digital, permite se constituir como consciência.
Permite,
entendeu?
Encontros.
Permite esses encontros. Aí você constitui esse saber estar junto, entende? Como algo reconhecível e operacionalizável pelos próprios agentes do estar junto, entende? Sem essa mediação que está sempre só, sabe, retirando, sugando e dando tão pouco retorno na vida cotidiana das pessoas. Então, assim, é uma paisagem
que está mudando.
É, isso vale para tudo, né? As relações econômicas. Não sei se a internet vai acabar, o computador não vai acabar com o capitalismo, mas vai acabar com uma estrutura...
Com este capitalismo.
Com este capitalismo. Isso. Inclusive porque todo esse discurso de proteja o meio ambiente e salve o planeta, na verdade, apesar do marketing todo, né, o que acontece é que as próximas gerações vai ter que, tem que mudar. Não dá, não dá, né? Não dá para ter... 8 mil carros por dia, como é que é? Entrando em São Paulo, 800 mil carros por mês e assim vai caminhar a humanidade. Não dá mais para a humanidade caminhar desse jeito. Então, também a internet, ela espelha isso. Né? Então, você tem todas as formas do artista, seja ele plástico, cantor, enfim, o que for, se produzir. Não é? E o maior exemplo disso é a indústria fonográfica. E o próximo passo é a indústria cinematográfica, que também vai começar a sofrer queda. Já está sofrendo, mas ainda... menor escala. A indústria fonográfica, o artista, ele vive de dar show, não vive mais de vender disco.
Vive de estar presente, né?
E ele pode vender o seu disco ele mesmo, cada faixa é um real. Eu tenho um hobby, eu sou DJ também. E aí, eu baixo super faixas, escuto em qualidade baixa, um MP3 ruinzinho, que dá pra eu apenas ouvir em casa, gostei da música, eu pago mesmo. $1.50, $1.15, eu vou lá, pago meu cartão de crédito e baixo por R$3 uma música sensacional, bacana, que tem tudo a ver com o meu set, vai bombar nas pistas, que ninguém conhece, porque também, se eu tô tocando para um circuito que não tá interessado nos grandes hits do momento, que essa é a massa e é o jovem, e enfim, depois a gente acha que o gosto também ele se aprimora, né? Mas a gente pode ter, tem muitas possibilidades. Então você baixa um som estranho, diferente, único, exclusivo, e a variedade é infinita, e eu pago mesmo. E eu pago mesmo para baixar a sua foto, e você pode baixar 1000 produtos. E eu compro também produtos.
Esse é um novo capitalismo. De massa, entendeu?
Tem, inclusive,
um real. Capitalismo de R$1.
E tem, inclusive, R$1 sem mediador.
Sem mediador.
Sem intermediário. E aí tem também uma livraria online que vende livros com uma tarifa de transporte, um americano, envio, é super barato. E o valor que você paga do envio, ele vai quase todo para a ajuda humanitária na África. E também de coisas de, enfim, ligadas à ecologia, projetos ecológicos e tal. Então, assim, são outras estruturas de trabalho. E você falou das lan houses. As lan houses, justamente, são os locais de inclusão digital no Brasil e no mundo.
Exatamente. Tem uma aluna minha que fez uma tese no ano passado, a dissertação de mestrado, e ela pesquisou as lan houses de Duque de Caxias. Ela foi na lan house para saber como é que é, o que os garotos de 10 a 15 anos estavam fazendo nas lan houses. O que estavam fazendo? Todos eles tinham e-mail e tinham Orkut. Então, o que eles faziam na lan house era bater papo uns com os outros. Isso é uma mudança política radical. Radical. Você estava falando da coisa da qualidade dos políticos que a gente tem, né, de toda a sacanagem que nos últimos anos... Né, ano passado foi beleza, né? O Senado, Câmara de Deputados de Brasília, está até hoje, né? Agora, essa garotada que está conversando e trocando ideia e passando tudo um para os outros em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, não sei o que, Paró, que é exatamente as áreas onde você não tinha informação política circulando suficiente, o fato das pessoas serem porta-vozes umas para as outras, certamente vai fazer uma mudança de qualidade.
O próprio Twitter, né? Twitter foi, né, agora, no Haiti, né, as notícias chegaram mais rápido pelo Twitter, como está acontecendo com tudo, né?
Claro, a repressão no Irã vem pelo Facebook, pelo Diabo 4.
E tem coisas interessantes.
Filmado em telefone celular e postado no Facebook. Foi assim que chegaram as últimas... É porque os repórteres estrangeiros são proibidos de sair na rua para cobrir o que está acontecendo. O próprio povo faz e manda para o resto do mundo. Então, realmente, isso é uma mudança muito importante, né, que a gente está vivendo. E é claro que isso vai bater na arte, que isso vai bater em tudo.
Exatamente. Como é que bate na arte? Entende? Eu estou pensando assim, essa coisa que, na verdade, o que a gente tem agora é uma outra paisagem. O local não é mais no local, é um local simultâneo, entende? As fronteiras, elas têm fissuras, então a paisagem é outra. Então, o que eu estou vendo é que o jeito como a arte está fazendo, ela está respondendo, retornando a uma postura de ser paisagista dessa paisagem, entende? E assim, a coisa do paisagismo em arte sempre aflora nos momentos de mudança de estilo. É uma coisa que sempre assim, foi um reduto para questionar as hierarquias estabelecidas quando elas se tornam rígidas e acadêmicas.
Retornando para ser paisagista dessa paisagem.
Dessa paisagem que é outra. Que é a paisagem do local simultâneo, das fronteiras que tem fissura, entende? Núcleos de como é que a gente pode dizer assim? De aglutinação que se faz, entende? Assim, numa escala planetária, em torno de um interesse. Então, assim, você não tem mais as coisas como a paisagem de um local, entende? Assim, o contexto sociológico de um local. Agora, tudo isso é contaminado. Então, a paisagem contaminada.
Você ia só completando mesmo, porque você tinha feito nossa pergunta lá embaixo, né, para falar sobre certas questões que envolvem os coletivos, e uma delas você falou da contaminação ou da apropriação. Um artista, um coletivo fazendo um trabalho a partir do outro, pegando referências de um, refazendo, você falou do coletivo, do pedregulho, que é a ideia de pensar a coletividade, chamando uma série de coletivos, para ele fazer trabalhos num conjunto residencial, que é ali uma micro região, né? Com as suas leis, com as suas coisas próprias. E aí, na verdade, eu ia te responder isso falando o que você está falando agora, que acho que essa contaminação e apropriação e junta dali, pega dali, é apenas o reflexo, é a paisagem mesmo do que a gente vive. Tudo é assim. Aí tem o Nicolas Beaurior, nem acho ele um grande pensador, mas ele tem um livro interessante que chama Pós-Produção. E aí ele vai falar do trabalho artístico como um trabalho de... uma espécie de trabalho de DJ, na verdade. Que é aquele que junta diversos pedaços, cria um novo a partir da recompilação, da releitura, enfim, da aglutinação de coisas que já existem.
Mas o artista ele só consegue fazer isso em qualidade, se isso for muito verdadeiro.
Mas acho que só o tempo todo a gente
for, mas é claro, mas tem muita gente, tem muita gente verdadeira.
Mas tem gente fazendo,
tem muita gente inteligente no mundo.
Muita gente inteligente, mas também tem muita coisa que é simplesmente juntar, colar, colocar, e fica longe completamente de uma poética, ele não toca na vida dele.
Não, mas ele está falando do processo de produção, que eu concordo. Eu acho que esse processo de produção está aí até em quem está fazendo a paisagem, que aparece, que aparentemente é a coisa mais acadêmica do mundo, a paisagem, pintura,
sim,
né?
Acadêmica
do mundo.
Academia.
Na verdade, ali também tá essa ideia do DJ, porque o que ele fala é você pode até inventar um olhar, é uma aparência século XIX, mas o seu olhar é completamente...